Mas, gente, conforme nós havíamos anunciado ali antes das notícias da hora, hoje está com a gente aqui o secretário municipal de obras de Lagoa Vermelha, secretário Edmilson Ferreira da Silva. Temos alguns assuntos para abordar aqui com o secretário, mas antes vamos lhe cumprimentar. Como é que está, secretário? Tudo bem? Bom dia.
Muito bom dia, Paulo. Muito bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cacique, né? Uma honra, uma satisfação, uma alegria poder estar aqui hoje, agradeço o espaço, trazendo informações, né, dos trabalhos realizados pela Secretaria de Obras à nossa comunidade, Paulo.
Contigo, normalmente, a gente precisa ir pontuando de forma meio que objetiva para a gente poder fazer uma boa parte de conteúdos que a gente tem pautado, secretário. E eu começo te perguntando, e a Tiradentes, começamos já as obras ou não?
Sim, ainda na semana passada, na sexta-feira, né, já houve a mobilização das máquinas. Nesta semana já houve também a entrega de alguns tubos, que era o que estava, digamos assim, segurando um pouco o início da obra, porque a empresa que venceu a licitação para realizar a obra, ela já havia comprado o material, mas a empresa ela teve um pequeno atraso na entrega, Paulo, porque são materiais que a empresa não tem a pronta entrega, né? Então, como é uma bitola grande, é mais ou menos meio que sob encomenda, então houve um pequeno atraso e também por conta, né, das intempéries, do mau tempo, acabou atrasando um pouquinho. Mas, né, de bom nisso é que entre segunda e terça-feira já aproveitaram que estava chovendo, foram descarregados alguns tubos e hoje, de fato, o pessoal começa as escavações e a instalação dos tubos. No dia de ontem ainda já foi realizado o levantamento topográfico, porque são barras, né? Essa tubulação são barras de 6 metros de comprimento, Paulo. Ela tem um metro e meio, um pouco mais, de diâmetro, e ela tem 6 metros de comprimento. Então, a cada 6 metros, né, o topógrafo ele vai conferindo, digamos, o nível, né, do caimento da rua para que haja um escoamento correto dessa água e que nós não tenhamos mais o problema de drenagem que tínhamos na Tiradentes.
A rua já está fechada?
A rua está sendo fechada porque a obra, por mais que ela vá beneficiar os moradores, em especial da rua Tiradentes, né, que não, essa obra ela não beneficia só eles, né, vai beneficiar mais outros moradores também de outras localidades ali próximo, mas a obra ela ocorre na Rua do Tanque, né, na esquina hoje, mais precisamente ali na esquina com a Buarque de Macedo. Então nós temos que ter aí uma atenção especial, principalmente no trânsito. Então a gente pede, né, para a comunidade que nos colabore conosco, nos ajude para que respeite a sinalização que a empresa está fazendo ali, se puder evitar de estar com os veículos, tirar o veículo para fora da garagem, deixar na rua ali, né, evitar estacionar veículos ali, usar vias alternativas, como por exemplo a Nível Castelano e a Avenida Circular, que são vias que estão em boas condições de trafegabilidade, e desviar uma quadra, desviar duas quadras, não vai atrapalhar em nada o dia de ninguém. A gente pede também, sabe da curiosidade das pessoas, as pessoas querem ir lá, querem ver a obra, querem ver como é que está acontecendo, não tem problema nenhum, desde que respeite a sinalização, respeite o canteiro de obras e evite, né, estar estacionando os carros ali perto, porque como vai haver movimentação de terra, então a empresa vai precisar estar removendo essa terra, os caminhões vão estar transportando esse material, e aí a gente precisa, então, de mobilidade para esses veículos que vão trabalhar ali, Paulo.
Quantos funcionários, mais ou menos, vão trabalhar ali, mais, secretário?
Olha, eu não tive, assim, ainda, porque como a empresa é terceirizada, mas eu acredito, né, que inicialmente umas 10 pessoas ali, né, que são o pessoal da parte técnica ali, motorista, operador de máquina, né, o pessoal da obra em si, que é os que vão encaixar os tubos ali, e a parte de alvenaria também, e depois mais a recuperação da pavimentação, que é de basalto.
Certo. Bom, a gente sabe que algumas obras bem importantes estão começando aqui no município e uma delas, secretário, é a Jorge Mugem. Como é que está a situação da Jorge Mugem lá?
A Jorge Mugem, Paulo, ocorreu um atraso, né? Pelo nosso, digamos, se tivesse seguido o nosso cronograma, ela já estaria pelo menos com a reperfilagem pronta, né? Nós tivemos atraso por conta da chuva, tivemos também alguns problemas ali onde que alguns dos nossos operadores e motoristas precisaram de atestado médico, licença de saúde, e isso acabou atrasando um pouquinho a parte da limpeza da obra, né? Então, por conta das intempéries, também nós tivemos que ir mais devagar um pouco, mas nós estamos retomando esse trabalho. Essa semana nós vamos atender alguns pontos mais problemáticos no município, Paulo, porque essas chuvas elas nos causaram grandes transtornos na cidade, né? Então, mês de setembro foram 15 dias onde que nós conseguimos, praticamente choveram todos os dias, nós conseguimos trabalhar apenas 2. Então você pega 15 dias, onde que você trabalha apenas 2 dias. Hoje nós temos mais de 150 solicitações na secretaria, né? Então temos muitos esgotos estourados, muito problema com boca de lobo, com drenagem de ruas por conta do alto volume de chuva, e o problema é que quando está chovendo a gente não consegue trabalhar. Então nós vamos, essa semana, nós vamos dar uma atenção especial, seguir com o tapa-buraco do asfalto, vamos seguir aí trabalhando no esgoto. Aí, posteriormente a isso, já está programado ali para o final de semana e o início da semana que vem, vamos trabalhar no sábado, vamos trabalhar na segunda-feira, realizando, Paulo, a limpeza da Jorge Mugem, né? Nós estamos mais ou menos ali próximo à esquina com a rua Rui Ramos. Nós precisamos ainda ir até a rua Frei Humberto, então são aproximadamente mais 2 a 3 quadras ainda que nós precisamos realizar a limpeza. Posteriormente a isso, então precisamos fazer a instalação de 8 novos pontos de coleta de água, então 8 caixas de captação precisam ser realizadas ali, onde que quem faz esse serviço é a nossa equipe que realiza o conserto do esgoto. Então, por conta da chuva, acabou ocasionando todos esses transtornos. Mas nós estamos nos programando, estamos nos organizando, inclusive para trabalhar no final de semana e no feriado, para que essa demanda seja atendida, né? Para que a gente consiga vencer essa etapa e aí sim seguirmos para a reperfilagem da obra, deixando ela já em condições para receber a pavimentação asfáltica.
E tem previsão de quanto tempo vai de trabalho ali?
Sim, ali eu acredito que assim, ó, da nossa parte, da prefeitura, digamos assim, Paulo, pelo andamento que a gente consegue ir, agora no mês de setembro ainda, até a metade do mês ali, semana do dia 20 por ali, nós já queremos estar com ela, com a reperfilagem pronta, né? Então isso é algumas questões ali de ajustes. Nós também estamos trabalhando, Paulo, em algumas obras, né, por conta da Expo Lagoa, então isso também acaba demandando serviço da secretaria, onde que às vezes a gente precisa dar uma segurada em algumas obras. Mas o mais importante de tudo isso, né, Paulo, é que a obra ela está garantida, né? Então, a obra da Jorge Mugem ela está garantida, a ocorrência dela, e nós pretendemos realizá-la ainda dentro agora deste mês de setembro.
Bom, secretário Admilson Ferreira da Silva, secretário de obras do município, nós temos também aquela questão do transpasse da Rodrigues com a Medianeira. Como é que está esse cronograma aí, secretário?
Bom, ali são duas obras, né, que precisam ser realizadas para que ocorra o transpasse, Paulo. Uma delas, né, é uma obra de canalização do valão da Medianeira. E quando eu falo em canalização, não é colocar canos, é sim fazer um canal. O que é o canal, né? O canal é quando você cobre, né, a lateral somente, não é o tubo fechado, ele é como se fosse tipo uma canaleta, né, aberta, para que a água escorra por ali. Então, essa obra do canal, digamos assim, ali da Medianeira, do valão da Medianeira, que é onde vai receber essa contribuição hídrica ali da obra do bairro Rodrigues, ela já está com o setor de compras, já estamos encaminhando para a licitação, né? Então, essa já também, recursos garantidos, né? Projeto pronto, tudo encaminhado, né? Estamos agora em processo de licitação. Outro ponto, que é a obra do transpasse, Paulo. Essa obra nós estamos fazendo neste momento, né? Nós precisamos atualizar o custo da obra. E o que acontece? Nós estamos enfrentando uma dificuldade, né, com a máquina que faz a perfuração por baixo da BR. Né? Estamos com dificuldade das empresas nos passarem o orçamento. Né? Eles até passam o orçamento, daí a gente entra em contato, daí fica de responder, não responde. Mas também nós temos outras alternativas, que nós vamos atualizar o orçamento através da tabela SINAP e também através da tabela do DENIT, né, que são indicadores financeiros de obras que são realizadas no país inteiro, e você pode pegar esses valores como referência e aí depois vai para a licitação e ali as empresas brigam por esses valores.
Porque ali o caldo é grosso, né?
Sim, ali
é... Não é barbadinha, não é para qualquer um fazer.
É, ali envolve bastante recursos, porque veja só, Paulo, nós estamos desde 2017, né? Buscando recursos, buscando alternativas, tentando fazer. Então, o projeto ele já estava pronto, mas como o projeto já estava pronto, ele precisa de atualização de valores para o dia de hoje, né? Você veja que estamos lá desde 2018, desde 2019, com o projeto pronto, né? Buscando recursos e tenta daqui, não dá certo, tenta de um lado. Mas agora, né, o que a gente pode passar assim, de tranquilidade para a população, Paulo, é que os recursos para essas obras estão garantidos. Então, assim,
isso é fundamental.
O recurso está amarrado com a obra, não
falta
tem como
gastar. Falta só acontecer, né?
Falta só acontecer. Então, fazendo essa atualização, acredito que nessa semana ainda nós conseguimos, né, realizar essa atualização e já encaminhar também para o setor de compras. Né? Lembrando a comunidade que, primeiro, para ocorrer a obra do transpasse da Rodrigues, Paulo, primeiro precisa ser executado, realizado a obra da Medianeira. Então, essa seria, digamos assim,
são
o
etapas.
Cronograma, a ordem
que precisa
acontecer.
São etapas que precisam ser feitas.
Exatamente.
Bom, secretário Edmilson, a gente sabe que você é muito transparente com a comunidade. Onde dá para fazer, você diz que vai fazer. Onde não dá, você já explica por que não acontece. E a gente precisa ser claro contigo. Como é que está, depois de toda essa situação climática, a buraqueira na cidade? Está grande mesmo a buraqueira, secretário?
Olha, para te ter uma ideia, Paulo... As três maiores demandas da secretaria hoje é conserto de asfalto, iluminação pública e drenagem pluvial. Então, assim, o asfalto, né, a gente já estava fazendo uma manutenção antes ainda da chuvarada, nós começamos a fazer, né? E com essa chuvarada aí aumentou mais os buracos e a gente não consegue trabalhar com chuva. Por exemplo, Paulo, hoje, né, agora neste momento, o pessoal está preparando lá a usina, né, para nós usinarmos uma carga de asfalto para a gente sair fazer manutenção. A semana passada, os dias que nos foram permitidos trabalhar, trabalhamos a semana toda com essa parte de recuperação de tapa-buraco de asfalto. Essa semana, os dias que nos forem permitidos, nós vamos trabalhar também. Na segunda-feira, também já falei lá com a equipe do asfalto, já está todo mundo convocado para trabalhar no feriado.
Então, a buraqueira se multiplicou mesmo.
Sim, temos muitos buracos na cidade. Só que assim, Paulo, nós conseguimos fazer todas as ruas transversais do centro, né? Todas as ruas transversais do centro entre... a Avenida Presidente Vargas até a Avenida Afonso Pena e em alguns trechos até a Nível Castelano, né, nós fizemos todas as transversais. Hoje, né, a ideia, nós estávamos seguindo na semana passada, na quinta e sexta-feira, nós estávamos na Demétrio Dias de Moraes. Aí, estando na Demétrio Dias de Moraes, nós entramos ali no Beco Oswaldo Soares. O pessoal vai estar finalizando hoje ali no Beco Oswaldo Soares esse trabalho de tapa-buraco. Depois segue na Demétrio Dias de Moraes. Vamos seguir até encontrar na BR-470. Posteriormente a isso, para te ter uma ideia... Paulo, eu estava comentando ontem com os meus chefes lá de equipes que o ano passado, durante todo o inverno, o nosso quadro, que nós temos um quadro que é onde a prefeitura abre um buraco para fazer uma manutenção do esgoto, precisa ser consertado o asfalto, é anotado no quadro. Então aquele quadro no ano passado, durante o inverno, ele nunca esteve cheio. Este ano ele está cheio, são aproximadamente 12 locais, né, que nós temos aí que nós precisamos realizar o conserto, que foram buracos ocasionados por intervenção nossa.
Ah, por então, serviços realizados.
Então, isso é uma prioridade para mim, porque eu sei o transtorno que é o transtorno.
E foi vocês que provocaram.
Exatamente. É um transtorno que não tinha na rua. Então, nós ocasionamos. E o quadro está cheio. Porque nós vamos lá, até quando o dia está assim, meio com umidade, o pessoal é esgoto, o pessoal vai lá e consegue consertar. O problema é que o asfalto depois precisa de toda uma mobilização. São 10 funcionários que eu tenho que ter para o asfalto acontecer. Então, assim, nós estamos, né, desde a metade de setembro ali, até agora, né, todos os dias que a gente consegue trabalhar, Paulo, nós estamos trabalhando com tapa-buraco de asfalto, todos os dias de tempo bom, e não estamos vencendo a demanda.
Bom, pelo tempo que você já participou da secretaria, que não é pouco, é um momento dos mais críticos em termos de quantidade de buracos pela cidade ou não, secretário?
Sim, nós tivemos também, né, ali no ano de 2017, 2018, ali, naquele inverno que foi bastante chuvoso, que nós também não conseguíamos trabalhar com asfalto, e aí tivemos o agravante, né, naquela época do granizo, do vendaval e tudo mais, que nós tivemos que parar a Secretaria de Obras para atender essas famílias.
Então, mas agora é complicado.
Agora é complicado.
Secretário, até você falou uma coisa interessante, e a gente precisa estar atento aos detalhes, né? E eu já ouvi algumas pessoas comentar sobre o que você disse. Tem que ter quantas pessoas, por exemplo, nessa operação tapa-buracos?
10 pessoas.
10 pessoas, tá.
10 pessoas é o mínimo.
É necessário mesmo, secretário, porque eu já vi muitas pessoas dizer assim, olha lá, estão fazendo tapa-buraco, tem 2, 3 e o resto estão olhando. Eu te dou a oportunidade de responder essa pergunta,
claro,
secretário.
Claro, Paulo, muito interessante. Então vamos lá, Paulo, vamos ver comigo. Ó. O motorista do caminhão, o operador da reta escavadeira, que vai tirar a massa de cima do caminhão e vai colocar no buraco, o motorista do trator que leva a emulsão asfáltica para fazer a pintura, né? Aí nós temos o operador do rolo, né? Aí nós temos o cara que vai operar ali a máquina que é a que solta a emulsão asfáltica, que a gente chama de burro preto. Então o cara que vai operar o burro preto. Aí nós temos um que vai estar com o caminhão do pó, né? Que é o motorista que vai com o caminhão do pó. Aí nós precisamos de um operário, pelo menos um, né? O mínimo, para jogar o pó em cima. É, um operário para jogar o pó em cima. Outro operário para fazer o arremate ali para espalhar o asfalto quando está no chão, ajudar a espalhar o asfalto. Depois nós temos o chefe da equipe e sempre tem mais um ali que a gente precisa o caminhão prancha, né, para transportar o rolo, que o rolo, se a gente ficar rodando com o rolo na cidade, não funciona. Então, são 10 pessoas, é o mínimo, Paulo. Olha. E eu te digo mais, ó, entre a pessoa que joga o pó e a pessoa que ajuda ali a fazer o arremate de espalhar o asfalto depois que a Retro já botou ali o material no chão, precisaria pelo menos mais um ou dois operários. Então, assim, ó, o que acontece que às vezes o pessoal vê o pessoal parado? A equipe se mobiliza e chega para trabalhar. O motorista do caminhão do asfalto, ele estaciona e fica ali dentro esperando a Retro fazer o serviço dela. Enquanto a Retro está trabalhando, tem 3 operários parados, mais o chefe da equipe, mais o motorista do caminhão prancha e provavelmente, talvez, o operador do rolo também está parado esperando a sua vez. Então, assim, ó, na prefeitura, como são cargos distintos e cada um realiza uma tarefa, então, o operador de máquinas, ele é só operador de máquinas. O motorista, ele é só motorista. O operário, ele é só operário. Então, o motorista, ele não vai pegar uma pá e lá jogar o pó, não vai lá parar o asfalto. Ele até pode fazer isso, mas se acontecer dele se machucar, ele estava executando algo que não... O serviço público é complicado, Paulo.
Mas
se,
é assim.
Se nós fôssemos uma empresa privada, talvez a gente conseguisse enxugar um pouco, mas é no mínimo 10 pessoas para a gente conseguir trabalhar e você veja que é o mínimo necessário. Quando nós estamos pavimentando ruas, que é uma pavimentação de rua que é executado, precisa de pelo menos mais 2 pessoas.
Secretário, bem rapidinho, alguns ouvintes aqui. Adelar, presidente do bairro Oliveira, nos ligou dizendo que no bairro Oliveira, rua Maximiliano de Almeida, final da rua tem mais ou menos 200 metros só de buraco na rua, ocasionando em estragos nos carros que passam. Está sabendo dessa situação?
Sim,
lá?
Estamos sabendo, Paulo. E assim, até inclusive eu recebo muitas reclamações dessa rua, né, Paulo? Mas assim, ó, vamos lá. A rua Maximiliano de Almeida, ela está prevista, né, para janeiro do ano que vem, né? Eu estava avaliando na rua, o prefeito pediu para que nós fizéssemos ali esse trecho principalmente ali, para que a gente fizesse uma reperfilagem. Eu estive lá olhando, né? E é necessário neste local, Paulo, fazer a melhoria do meio-fio, né? A gente precisa levantar o meio-fio, precisa fazer a limpeza da rua. Então nós vamos tentar fazer antes do final do ano ali uma reperfilagem ali na rua, provavelmente quando estiver trabalhando na Jorge Mugem, fazer uma reperfilagem ali com asfalto a quente mesmo, para que melhore a condição dos buracos. Só que para isso eu preciso fazer a melhoria dos meios fios, levantar os meios fios e realizar ali um ajuste em algumas bocas de lobo antes que esse serviço seja executado, para a gente não colocar material fora.
Exatamente. Né? Rua Emílio Rodrigues Leite, quando a pavimentação vai acontecer? Esqueceram de nós ou não? Tem uma pergunta.
Qual que é o bairro mesmo?
Rua Emílio Rodrigues Leite. Pessoal, ajudem aí nos mandar certinho aí qual é o bairro para que a gente possa fazer a identificação e eu possa passar para o secretário.
A gente conhece bastante as ruas. Essa ela está no nosso cronograma, Paulo. Eu só não estou me lembrando qual que é o bairro, porque nós vamos trabalhar em 2 ruas, mas é no bairro Hernani Dias de Moraes, que é a Rubens Paulo Xavier, se não me engano, e a Luiz Alves Pacheco.
Olha aí, ó.
Né? Que nós vamos trabalhar daqui mais alguns dias. Nós só precisamos ali dar finalizar, digamos, a reperfilagem da Jorge Mugem para que a gente possa estar mobilizando a equipe. Uhum. Está iniciando neste bairro aí.
Bairro Gentil.
Bairro Gentil.
É Emílio... essa aqui, essa rua aqui é do bairro Gentil.
É, do bairro Gentil. Deixa eu ver. Emílio Rodrigues Leite. É. Eu vou ter que olhar lá na minha lista.
Mas depois você...
Se ela está sem pavimentação, ela está no nosso cronograma, só que assim, o bairro Gentil ainda não foi realizada a reunião.
Olha aí.
Acredito que é o próximo bairro e aí isso já fica definido na reunião do bairro lá com o prefeito.
Secretário, obrigado, um abraço e bom trabalho lá.
Paulo,
viu?
Só uma última informação. Nós estamos iniciando uma obra aqui de melhoria aqui na Praça Frei Matheus Douzan. Nós vamos estar com o pessoal da equipe nossa ali removendo os brinquedos, vamos estar removendo o piso existente, onde que nós vamos estar fazendo a substituição do mesmo por grama sintética e depois a realocação do parquinho. Então a gente pede para a comunidade, né, que tenham atenção, que tenham também a nossa compreensão, né, desta melhoria que precisamos fazer ali na praça, a melhoria para as crianças e os transtornos, né, eles são temporários, mas o benefício depois vai ser permanente. Então, o nosso pessoal está iniciando aí no dia de hoje a retirada de alguns equipamentos que precisa ser retirado ali e a remoção do piso. Então, o parquinho ele vai estar, Paulo, sem uso, né, para a comunidade. Então, perfeito. Temos aí a Praça da Nunes, que foi inaugurada. A gente pede para que usem as outras alternativas até que a gente consiga terminar aqui.
Deixar tudo tá certo. Bom? Valeu.
Muito
as
obrigado.
Perguntas que estão chegando aqui, vou passar para o secretário, me comprometo. Edson Roberto Dalomo, um abraço. Está falando aqui ao lado da Nutriz. A Emílio, é verdade. Tá, e a turma que está perguntando sobre as estradas do interior. Pessoal, só lembrando, Secretaria de Obras é aqui na cidade e a Secretaria da Agricultura é do interior. Então a gente traz depois o secretário Lindomar para falar sobre isso. Intervalo e voltamos em instantes por aqui.
Saúde e bem-estar. Oferecimento... Laboratório Biolab, atende IP, USAMED, Unimed, Pronto Clínica, ViaMed e todos os sindicatos e demais convênios.
Que tal saber agora o sexo do seu bebê? Não espere para depois, se você já pode se programar agora. O Laboratório Biolab realiza o exame de sexagem fetal com